Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a você nesse momento especial em que podemos estudar a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada é aplicar em nossas vidas, adequando nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em sua mão a Bíblia para estudarmos mais uma porção do primeiro capítulo da primeira carta de João. Na verdade, vamos estudar mais um versículo apenas da primeira carta de João, mas na verdade é um versículo dos mais importantes. Aproveito a oportunidade também agora para agradecer aqueles que têm escrito para nós, contando-nos como têm recebido os programas e qual tem sido o valor deles para a sua vida. Hoje eu registro um e-mail que o nosso querido ouvinte Carlos Monteiro, de Duartina, São Paulo, nos enviou. Essa é a sua mensagem. Olá, pastor Itamir, tenho mais algumas dúvidas que sempre me vêm quando estou estudando. Pastor Itamir, é possível ser favorável à pena de morte? O pastor poderia me ajudar a compreender isso melhor? Prezado Carlos, como lhe respondi mais detalhadamente no e-mail, quando num julgamento há qualquer tipo de erro, é possível consertá-lo, mesmo que demore muito tempo. Quando se erra e se pune com a morte, não há mais possibilidade de conserto. O mandamento bíblico em relação à pena de morte é claro, não matarás. Por quê? Porque Deus é o dono da vida. Só Ele que é o autor da vida e nos deu a vida tem o direito de tirá-la de alguém. E porque o nosso Deus também nos tem dado a vida espiritual em Jesus, devemos agradecer continuamente a sua bondade e misericórdia e agradecer também porque temos a liberdade para pedir as suas bênçãos. A vida é um dom que Deus tem nos dado. A vida é responsabilidade de Deus. Nós devemos desenvolvê-la da melhor maneira possível. Mas quem tem o direito sobre a vida é o nosso Deus. Mas vamos orar agora, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e agradecer por suas bênçãos e pedir as suas bênçãos para o programa de hoje. Eu quero convidar você e a todos que me ouvem exatamente para orarmos nesse momento. Obrigado pela vida e obrigado pela vida eterna que temos em Jesus Cristo. Obrigado porque Tu te comunicas conosco, Tu falas conosco ainda hoje, pela Tua Palavra. E nós te louvamos porque, nesse momento, podemos abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Capacita-nos para Te obedecer. Queremos viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudar mais uma parte importante desse primeiro capítulo da carta do apóstolo João. Vamos estudar na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Mesmo sendo um só verso, vamos verificar que o seu conteúdo é maravilhoso e nos trará lições preciosas logo no início do programa. Então, como nós já fizemos, eu vou repetir. E durante o programa eu quero repetir algumas vezes esse versículo para que você tenha ele bem claro em sua mente. A mensagem que da parte dele ouvimos, temos ouvido, vos anunciamos, é esta. Qual é a mensagem que João quis nos oferecer, quis nos comunicar? É que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Na verdade, o que se percebe com essas palavras é que estamos diante de uma carta singular, de uma carta única. João, depois de viver por volta de 70 anos, depois de ter tido o privilégio de conhecer pessoalmente o Verbo da Vida, depois de refletir muito sobre essa maravilhosa revelação de Deus para nós, João então elaborou uma maneira bem prática de reconhecermos a verdade e a falsidade. Ele propõe 10 contrastes bem claros para expressar suas ideias, para comprovar suas argumentações. Ele contrasta luz com trevas, verdade com mentira, amor com ódio, amor pelo Pai e amor pelo mundo, Cristo e anticristo, filhos de Deus e filhos do diabo, amor verdadeiro e amor verbalizado, justiça contra pecado, o Espírito de Deus e o Espírito do anticristo, vida e morte. Enfim, João vai traçando contrastes claros para que percebamos aonde está a verdade e aonde está a mentira. Além disso, João nos chama a atenção para o papel de Jesus Cristo. Assim como no seu evangelho ele destacou a pessoa e a obra de Jesus de um modo diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, aqui também, na sua carta, ele destaca de modo bem marcante a cristologia, isto é, a doutrina sobre Cristo. João descreve Jesus Cristo de 15 maneiras bem claras. Se você puder, vá anotando, eu vou falar razoavelmente devagar para que você possa anotar. Cristo é eterno, pré-existente. Cristo veio em carne, ele foi humano. Cristo é a manifestação da vida, da verdadeira vida. Cristo tem a vida eterna em si mesmo. Cristo tem o seu sangue como purificador dos nossos pecados. Cristo é nosso intercessor junto ao Pai. Cristo é justo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Cristo tem um nome responsável pelo perdão dos nossos pecados. Cristo se manifestará, ele voltará de modo visível e real. Cristo veio para retirar os pecados e destruir as obras do diabo. Cristo é isento de pecado. Cristo é o exemplo maior para o verdadeiro amor. Cristo é a manifestação do amor de Deus. Cristo é Filho unigênito de Deus. E Cristo é o verdadeiro Deus. Ora, todas essas 15 descrições estão nessa primeira carta do apóstolo João. Por isso, então, dizemos que essa carta é uma carta realmente única, uma carta especial, uma carta que mostra a cristologia de uma maneira completa como João a conhecia e como João fez questão de escrever naqueles primeiros dias em que já havia alguma heresia penetrando no seio da igreja. Agora, destacando ainda a maneira tão peculiar de João apresentar os seus argumentos, devemos notar que ele deixou evidente quais as heresias que ele combatia com essa carta. Ele combatia a heresia do docetismo, uma ideia que defendeu que Cristo não era um ser humano, ele era apenas um fantasma, ele apenas parecia humano. João combateu também a doutrina do serintismo ou serintianismo, que acreditava que o Cristo desceu sobre o homem Jesus de Nazaré no dia do seu batismo e ficou até antes da crucificação. Então, esses serentistas diziam que Jesus era resultado da relação de Maria com José. Não criam que Jesus de Nazaré era realmente o Deus encarnado. Mas João também escreve essa carta para combater o gnosticismo, ideologia em desenvolvimento, também chamada de proto-gnosticismo. Segundo essa ideia, essa filosofia, a matéria é má, por essência. E por essa razão, Jesus tinha duas naturezas, uma divina e outra humana. A salvação para o gnóstico vem a partir do conhecimento. Então, como derivação dessa ideologia, como mencionamos já anteriormente, tínhamos o asceticismo, o hedonismo e o perfeccionismo. Querido amigo, todas essas doutrinas, essas linhas filosóficas erravam. Erravam claramente, tanto a respeito de Jesus, o Deus Filho, o Deus encarnado, como erravam também a respeito do próprio Deus, o Pai. Erravam a respeito de Deus, que é amor. João, então, através dessa sua carta, nesse verso, nos faz ver, nos faz vislumbrar claramente algumas características de Deus. De Deus o Pai, é. Então, assim, o título para o nosso estudo é Verdade sobre Deus. O título para primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, é Verdade sobre Deus. Eu creio que você, querido amigo, pode concordar que a personagem principal da Bíblia é Deus. E o grande mandamento da Bíblia, qual é? Pense um pouquinho só. Qual é o grande mandamento da Bíblia para nós? O grande mandamento da Bíblia é que nós possamos o quê? Amar a Deus. Amar a Deus. Muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos conhecer a Deus. Os homens, com a sua natureza física, não podem conhecer a Deus. Nós somos finitos. Certamente temos que reconhecer as nossas limitações. Até os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, veja bem, embora você seja finito, embora nosso Deus seja um Deus infinito, o grande mandamento da Bíblia é que nós devemos amar a Deus, mas podemos ter também o privilégio e devemos conhecê-lo. E Paulo, então, nessas palavras que eu mencionei em Romanos 1:20, diz claramente que podemos conhecer a Deus. Os homens, por outro lado, tendem a ficar preocupados com religião, mas raramente pensam naquele que deveria ser a fonte e a meta da religião. É impossível ressaltar demais a importância de conhecer a Deus. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Você deve se lembrar do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Querido amigo, o conhecimento de Deus é o começo da sabedoria, como disse o sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. Mas além desses textos tão claros, muitos outros versos bíblicos demonstram a importância de conhecermos a Deus. Por exemplo, nós temos em Oséias, Jeremias, Colossenses, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, enfim, vários textos bíblicos que nos mostram a importância de conhecermos a Deus. Porque nós somos finitos, porque nós somos limitados, certamente temos que reconhecer que nós somos pequenos diante desse grandioso Deus. Nós temos limitações nesse nosso esforço para conhecer a Deus. Os homens, como eu disse agora há pouco, porque somos de natureza física, não podemos ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Isso significa que o homem não somente não pode enxergar a aparência física de Deus, mas significa também que nessa vida jamais poderemos totalmente conhecer a Deus. Foi Paulo que expressou a nossa pequenez diante de tudo isso. Ele disse: "Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Querido amigo, nossas limitações, contudo, não podem nos impedir de conhecer a Deus o quanto pudermos. Foi por isso que o salmista se expressou de um modo reverente e disse: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, conforme Salmo 145. Querido amigo, nesse verso 5, então, da primeira carta de João, no capítulo 1, encontramos a primeira divisão dessa carta. Podemos perceber aqui duas divisões bem distintas. Em primeiro lugar, destacamos o texto de 1:5, que é o nosso verso de hoje, até 2:28, cujo tema é Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E como consequência, com a finalidade de termos comunhão com Ele, devemos caminhar na luz. Em segundo lugar, uma segunda divisão nessa carta, podemos destacar o texto de 2:29 a 5:5, em que se discute o tema que serve de abertura. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E como consequência, se somos seus filhos, a implicação é clara. Temos que desenvolver nossa purificação, pois assim esperamos vê-lo e sermos transformados como ele. Quando ele se manifestar, nós seremos como ele, conforme nós lemos no capítulo 3, versículos 1 a 3. Então, ao refletirmos sobre esse verso, nós estamos entrando na primeira divisão da carta, onde vemos a necessidade de andarmos na luz para termos comunhão com Deus, uma vez que Deus é a luz. Além de João nos mostrar essa característica, essa qualidade, esse atributo de Deus que é luz, ele acrescenta, para não deixar qualquer dúvida, que nele, em Deus, não há treva nenhuma. E aqui temos uma negativa forte, uma negativa enfática. Não há treva nenhuma, quer dizer, nada de trevas, isto é, nada de erro, nenhuma falta de verdade, não há pecado, não há morte. João ouviu essas verdades da parte de Jesus Cristo, não só através de palavras, mas também testificou através dos atos e feitos reveladores. Isso significa que em Jesus, em sua manifestação encarnada, ele se manifestou com fulgor da glória do Pai. Essa é a expressão que João usou lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, quando ele disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido amigo, Cristo mesmo foi a encarnação da mensagem que representa plenamente em todos os seus pronunciamentos, feitos e sofrimentos. Ele representa aquele que é a luz verdadeira, isto é, Deus. João, então, nos apresenta uma das facetas dos atributos de Deus e, com base nas palavras desse verso, podemos extrair o seguinte princípio aplicável às nossas vidas. Somente a mensagem originada nos céus nos revela as verdades sobre Deus. E nesse texto, nesse versículo, vamos encontrar 5 afirmações que necessitamos saber sobre Deus. A primeira afirmação sobre Deus é vista na mensagem autorreveladora. Nesse verso, João faz uma das grandes declarações da Bíblia. Deus é luz. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. Deus é amor em sua obra de salvação redentora. A síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que ele é luz, e a luz ilumina, aquece, purifica e alastra. Ela traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. Essa afirmação nos mostra que Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou. É da sua natureza revelar-se assim como a propriedade da luz é brilhar. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, furtiva, encoberta ao seu redor. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Deus quer que cada um de nós o experimentemos como a luz para o nosso caminho. E por isso Ele se auto-revela. Ele se dá a conhecer para cada um de nós. A segunda afirmação sobre Deus é vista na mensagem ouvida pelos homens. Então veja bem, não é apenas Deus se auto-revelando, mas essa mensagem é entendível, é compreensível, é ouvida pelos homens. Querido amigo, a Bíblia testemunha que Deus se revelou na criação, Salmo 19, na consciência, Romanos 2, nas Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, mas Deus se revelou também em Jesus, Hebreus capítulo 1. Jesus é o Verbo encarnado. O conhecimento de Deus, então, não é um privilégio apenas de um grupo seleto e de um grupo iluminado pelos mistérios do gnosticismo. O conhecimento de Deus é franqueado a todos que contemplam o seu Filho, a luz do mundo. Essa mensagem que nós temos, essa mensagem que foi nos apresentado na pessoa de Deus, como nosso Pai, como Deus de amor, foi ouvida primeiramente através dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. E depois, através de quem? Dos apóstolos. E a partir daí, a cada geração, essa mensagem tem sido proclamada, tem sido ouvida e tem sido crida por homens de todas as raças, culturas, níveis sociais, educacionais, econômicos, enfim, essa mensagem tem sido ouvida por todos e por você agora que está me ouvindo. Um dia eu ouvi essa mensagem e agora eu tenho a oportunidade de transmiti-la. E você tem a responsabilidade de transmitir a outros. Essa mensagem da auto-revelação de Deus, que Deus é luz, é compreendida pelos homens. A terceira afirmação sobre Deus é vista na mensagem que deve ser proclamada. Exatamente aquilo que eu acabei de mencionar, nós podemos ver nesse versículo. Há o verbo anunciar, e esse anúncio tem um significado especial. Significa que nós anunciamos pela nossa vez, isso é, cada geração tem um dever de anunciar essa mesma verdade, essa mesma bênção da auto-revelação de Deus. Deus pode ser conhecido por todos nós. A quarta afirmação sobre Deus é vista na mensagem cujo conteúdo é Deus é luz. O conteúdo dessa mensagem é maravilhoso. Deus é luz. E o significado dessa expressão, como nós já mencionamos na introdução, é de suma importância. O que a luz é no mundo natural, Deus também, fonte da luz material, é a luz do mundo espiritual. Isso é, Ele é a fonte da sabedoria, da pureza, da formosura, da alegria e de toda a glória. É importante entendermos, então, que toda a vida e todo o crescimento material dependem da luz. E assim, em paralelo, toda a vida, todo o crescimento espiritual dependem de Deus. Nesse caso, como Cristo é descrito, a verdadeira luz que já brilha, Cristo é expressão da glória de Deus, Deus é luz, a luz que já brilha. E, finalmente, a quinta afirmação sobre Deus é vista na mensagem que proclama: Deus não tem treva nenhuma. Deus é luz no sentido de que não há treva nenhuma nele. Nos escritos de João, trevas têm essa conotação moral. Trata-se de uma vida sem Cristo. E as trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. As trevas apontam para o desamor e para o ódio. Sendo que Deus é puro e é luz, Ele é santo em suas obras e não pode tolerar as trevas, nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Diante disso, então, nós podemos concluir. E a pergunta é, qual deve ser a nossa resposta a Deus? Cada vez que as Escrituras mencionam que os homens encontraram a Deus, vemos que eles caíram diante do Senhor em temor e reverência. O que Deus espera de você, ao contemplar Ele como luz, é que você tenha essa mesma postura. Reverentemente e temendo a Deus, confesse a Ele o seu pecado e saiba que Ele pode te purificar pela vida, pelo ministério, pelo sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é luz, que ilumina todo homem. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, dê por graça, Senhor.